Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje o tema é sobre uma coisa que, assim, todo mundo sente, que é o quê, Thaís?
Medo, gente.
Medo. Olha aqui, a gente botou uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando sobre o que vocês mais tinham medo, medos que vocês tinham. E, assim, muita coisa. Medos de ficar sozinha, medo de dirigir, medo da morte, medo de não se realizar profissionalmente, medo do escuro, medo de animais, medo de decepcionar alguém, medo de criar rejeição com alguém, né? Ser rejeitada, medo de envelhecer. Nossa, muita coisa. Então, assim, se vocês têm algum desses medos, que com certeza alguma coisa vocês têm, fica aqui até o final que a gente tem um monte de coisa boa pra compartilhar, né, Thaís?
Com certeza. E, gente, pra começar, é muito importante falar que ter medo é uma coisa natural, né? Faz parte aí do instinto do homem. Então, a gente sabe que um pouquinho é normal, que é aquele tipo de medo que é o medo do perigo. Quando a gente se vê, né, numa situação onde a gente se sente ameaçado, a gente tem esse medinho, tá ok, né, desde o tempo das cavernas, né, do homem das cavernas, a gente sente um pouquinho de medo, ok. Mas o medo, ele também pode ser um problema, quando ele começa a nos impedir de avançar em determinadas questões da nossa vida, ou até quando ele se transforma em fobia. Mas antes da gente seguir por esse caminho, acho que é super importante a gente sempre entender que o medo é individual. Então, assim, não adianta a gente querer julgar todo mundo pela nossa régua, sabe? Quase tudo na vida, né? Vamos combinar que a gente tem que ter um pouco dessa empatia. Mas é que às vezes pra nós é tão natural ter medo de alguma coisa ou não ter de outra, que é estranho quando alguém nos fala que tem um determinado medo. Mas eu acho que é super importante a gente entender isso. Cada pessoa tem um tipo de medo, e esse medo pode ser um medo de uma situação, um medo de um objeto, um medo de um animal, um medo de uma pessoa, um medo de um sentimento. Embora medo seja um sentimento. É, essa parte última não.
É, não, mas e acho que se tu for procurar no dicionário, tu vai ver que o medo, ele é um sentimento involuntário, não é uma coisa que tu programa ter, né? Não, geralmente não é uma coisa que tu quer ter, é uma coisa que tu sente. E eu sempre costumo falar que nenhum sentimento é errado. Quando a gente sente alguma coisa, existe uma razão pela qual a gente sente aquilo, e todo sentimento é válido. Mas é claro que, como a Thaís estava falando, existem determinados medos que passam ali do normal, ou passam um pouco dos limites, e que muitas vezes podem te frear pra muitas coisas na tua vida, podem te impedir de alcançar coisas, de fazer coisas que tu gostaria de fazer. Então, aí que mora, digamos assim, o perigo, né, de tu deixar de fazer coisas que tu queria. Porque, né, um pouquinho de medo, também como a Thaís estava falando, é normal e é bom, né, gente? Porque se a gente não tivesse medo de nada, a gente, sei lá, saía na rua de qualquer jeito.
Não, isso me fez lembrar que a Grazi, nossa amiga, fez um post falando sobre medo. E aí ela falou de uma série, que ela não lembrava o nome, mas é a Locker. Não, gente, é Lock and Key. Bem doida, Lock and Key, que é uma série do Netflix. E aí, enfim, acontecem várias coisas na série, mas chega um momento que uma das personagens principais, ela perde o medo. Perde, assim, eles ilustram, né, como se o medo fosse um bichinho que morasse em ti. Então, uhum. E tiraram. Então, uhum. A pessoa ficou totalmente sem medo. Cara, aí tu começa a entender o quanto o medo é importante na nossa vida. Porque ela se coloca em muitas situações de perigo, assim. Ela perde a noção do que tá falando pros outros, porque ela também não tem medo de machucar ninguém, sabe? Uhum. Então, o medo, ele tá em muitas esferas da nossa vida. Então, é importante a gente ter um pouco de medo, porque o medo, ele nos traz um pouco de cautela. Então, isso é uma coisa bem-vinda, digamos assim, né?
Sim, porque senão o pessoal ia meter o louco e ia ser...
É, exatamente.
Imagina, o mundo ia ser um caos, né?
E aí que a gente tava pesquisando pra entender melhor nessa questão do medo, e aí a gente viu que tem três medos. Os medos racionais, que é aquele medo que a gente tem... De cortar a mão, de pular de paraquedas, de botar o dedo na tomada, enfim, medos, né? Os racionais. Os irracionais, que estão relacionados com as nossas inseguranças. Então, às vezes, coisas que a gente não consegue definir muito bem, ou mesmo quando a gente consegue definir, né? Tá sempre relacionado com a nossa insegurança. E também os medos, quando eles já atingem um outro patamar, né? Que vira fobia. Então, a fobia, ela é um pensamento automático. A gente não controla, a gente não pensa, nossa, tenho fobia, sei lá, de lugar fechado, de barata, de cobra. Não, a gente simplesmente reage, né? É um pensamento muito involuntário, assim, que acontece muito rápido.
Eu acho que a fobia é uma coisa também muito mais irracional, porque geralmente a fobia se torna, ao meu ver, um medo muito, proporcionalmente muito maior do que aquilo merece, sabe? Por exemplo, se tu tem fobia de aranha. Tudo bem, a gente tem que ter um pouco de medo de aranha, tem algumas aranhas que são venenosas e tal, mas tem algumas pessoas, inclusive, que eu conheço que tem fobia de aranha, que é uma coisa assim, mesmo aquelas aranhinhas pequenininhas que não vão fazer nada, que é tipo uma formiga, a pessoa sai correndo, morre. Então, geralmente, fobia passa, assim. Tem umas pessoas que têm aquela fobia de bolinha, sabe? Sabe, é tripofobia, um negócio assim.
Ah, sei, sei.
De bolinhas, uhum. E coisinha assim. Que é uma coisa que, assim, tem algum fundamento, existe algum porquê, mas é meio irracional, né?
Uhum.
Mas enfim, voltando ao medo. Eu acho que assim, como a Thaís estava falando, acho que tem esses medos que são mais físicos, assim, e tem os medos mais emocionais. Eu nem sei dizer o que é pior.
Ai!
Porque, é que engraçado, eu consigo dizer muito os meus medos físicos, de coisas que eu real tenho medo, mas os meus medos emocionais, eu não parei de pensar, tem que pensar quais são os meus medos emocionais.
É que assim, ó, esse podcast, gente, é que já inventaram o nome e já virou seriado, porque senão o nome poderia ser tranquilamente, ao invés de Moda Muito Mais, poderia ser Sessão de Terapia.
É verdade!
Porque a coisa é séria dentro desse podcast, é, meu
exatamente.
Deus.
Deixa eu contar, eu vou contar dois medos que eu tenho físicos, assim, que são bem preocupantes, assim. O primeiro é o meu maior medo físico, digamos assim, e é ele realmente, eu não me lembro por que ele existe, mas ele já existe há muito tempo e é uma coisa que me faz palpitar o coração, que é medo de, tipo assim, objetos cortantes. E quando uma pessoa se corta, tipo, ontem, meu namorado se cortou, ele trabalha com cozinha, ele se cortou meio feio, assim, o dedo. No que ele mandou uma mensagem, ele mandou assim, amor, cortei minha mão, eu quase tive um troço. Eu começo a ficar... Eu não consigo. Aí, depois ele foi lá pra casa e ele ia tirar o band-aid. Eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu juro, eu fico assim, ó. Parece... Eu não sei explicar, me dá um desespero. E, por exemplo, assim, eu não consigo ver o corte. Se eu ver uma ferida enorme, não tem problema. Mas o corte é uma coisa que me deixa... mal, eu não sei explicar.
Passa do nojo ou coisa assim.
É igual, né? Quase como se fosse uma fobia mesmo.
É.
Eu nem sei se isso existe, vou procurar no Google. E outro medo que eu tenho, que ele é grande, eu acho que não é tão grande assim, porque não é uma coisa tão usual também, mas esse tem total fundamento, que é eu tenho medo de mar, de água, eu tenho medo de me afogar, eu tenho medo... Porque eu já tive dois episódios que eu quase me afoguei. Uma vez quando eu era menor, eu tava com aquelas boinhas de braço, assim, sabe, na piscina. Saí da piscina, tirei as boinhas, fui fazer xixi, voltei e me atirei. Esqueci de botar as boinhas de volta.
Que idade você tinha?
Vai, eu não sei, devia ter uns 6 anos, eu não
Nossa,
sei.
Nossa, pobrezinha.
E eu tava sozinha na piscina, ainda bem que depois de um tempinho, eu acho que foi minha tia, meu avô, não lembro. Alguém notou e me tiraram, mas eu quase me afoguei. E aí teve o segundo episódio, que foi, olha, um dos episódios mais desesperadores da minha vida, que eu tava, eu e minha família e o Breno tava junto, em Búzios. A gente tava num desses barquinhos que nos levam pra determinadas praias que tu não tem como ir de carro e tal. E daí o barco parou e falou, olha, se quem quiser ir daqui nadando até a praia pode ir, quem quiser tem uns barquinhos menores que nos levam até a praia. Minha irmã na época tinha uns 12 anos e meu irmão tinha uns 15, talvez, 16, os dois pularam e foram nadando. Eu falei, ué, minha irmã tem 12 anos, meu irmão tem 15 e foram, eu consigo. Só que eu tava junto com meu namorado, que quem não conhece, ele tem tipo 1,90 de altura, ele era, na época, acho que ele ainda era jogador de futebol, costumava fazer academia até não poder mais. Então, o que aconteceu foi que a gente pulou junto. E involuntariamente, sem pensar, eu fiquei do lado dele mais um pouco pra trás, tentando involuntariamente seguir o ritmo dele, mas com toda a água dele vindo na minha cara. Então, só que eu não me dei conta no início. E aí eu comecei a tentar acompanhar. Daqui a pouco eu comecei, Breno, eu tô mal. Breno, eu vou me afogar. Breno, eu não consigo. E aí começou a me dar o pânico. De tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí ele, não, eu vou te levar. Aí ele me pegou pelo braço tentando nadar. A gente nadou um pouquinho assim, mas a gente não conseguia sair muito do lugar. Até que eu me dei conta de, tá, não, vou boiar. Aí virei, boiei. A gente já tava, tipo, na metade do caminho, tinha um outro barco perto que me deu uma espaguete, sabe?
Uhum.
E eu consegui chegar lá. Mas, assim, foram, sei lá, 5 minutos de desespero, de eu começar a pensar, Jesus, eu vou me afogar, eu não tenho o que fazer, eu tô ficando cansada. E é isso, tipo,
e tu vai... paralisou, né?
É, porque tu vai ficando apavorada, e eu apavorada com as... Uhum. E aí tu não consegue respirar, e outra, até eu consegui avisar pro Breno, Breno, tu tá me jogando água, eu não vou conseguir. Nossa, foi horrível.
E ele ouvi também, né, porque, enfim, é uma treta.
Nossa, foi, e aí por isso eu tenho esse medo hoje em dia de água demais.
Entendi. Tá. Eu já tive vários traumas aqui, não vou contar agora pra vocês, que eu tenho outros traumas, muitos traumas nesse podcast, mas eu já tive algumas situações também de quase afogamento, e eu antes que era praticamente a rainha do mar.
A sereia.
A sereia, só que, né. Gente, eu tenho. Não é receio. Tipo assim, eu já não curto mais do mesmo jeito, já não entro mais do mesmo jeito, já não. Enfim, acho que a gente vai tendo essa noção de perigo, né? Então, por esse lado, acho que até que é um medo saudável, porque eu não deixei Sim. de entrar numa
área. Mas tu tem alguma coisa, tipo, física, assim, que tu tenha muito medo?
Ai, não sei, gente. Ai, é muito complexo essas conversas, assim. Eu vou falar o medo que eu tenho que não é o físico já, tá?
Tá.
Que eu sinto. Ai, que. Ai, é muito difícil falar isso aqui. Mas eu tenho muito medo de fracassar nas coisas que eu vou fazer. Então, eu tenho muito medo que dê errado. E às vezes eu não ajo, né? Não tomo algumas ações. Não tomo algumas ações? Não
iniciativas,
tenho. Não tenho, né? Não tenho algumas ações, algumas iniciativas e tal. Porque eu acho que o meu medo é tão grande que às vezes me dá essa bugada. O que é horrível, né? Porque daí a gente volta lá pro início que eu falei. Que quando o medo é uma coisa que nos paralisa ou que dá uma parada, assim, na nossa vida, é ruim. Mas, gente, só que eis que sou uma pessoa normalíssima, né? Com todos os meus problemas e defeitos e questões. Enfim, e eu tenho um pouco disso, assim, claro que eu tento trabalhar isso, tento trazer para um lado racional, né, eu procuro pensar muito, até já ficou uma dica, né, eu sempre coloco os aspectos que podem dar certo, que podem dar errado, positivos, negativos, e aí eu fico tentando ter uma análise mais racional do negócio, e aí geralmente às vezes eu fico mais confiante. Ou desisto de vez. Não, mas em geral eu fico mais confiante. Porque se for pensar assim só no que tu vai fazer, às vezes eu fico só pensando no medo, sabe? O instintivo é só pensar nos problemas da falha. Então eu tento trazer pro racional e pensar também, olha, e se der certo eu ganho tal coisa, vai acontecer tal coisa. Será que vale a pena o risco pra mim? Ah, vale a pena. Então eu vou lá e tenho aquela iniciativa.
Nossa, complexo. Eu confesso que eu não sei dizer, assim, eu também tenho um pouco de medo de fracassar, mas eu acho que não chega a ser um medo tão grande pra dizer, nossa, isso é uma característica minha. Pra mim, esses dois medos físicos que eu tenho, eles são muito mais, tipo assim, é um medo mesmo, é uma coisa, tipo, bem fora do normal. Medos emocionais eu tenho, mas eu não é tão forte. E esse medo de fracassar, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem, alguns mais, outros menos, mas eu acho que principalmente os medos emocionais, eu não sei, eu acho eles um tanto quanto complicados, porque eles são subjetivos, sabe? E geralmente são eles que te paralisam, porque os medos racionais, geralmente eles têm um fundo de razão, né? Tipo assim, um porquê realmente, tu tem que ter um pouco de medo de faca, mas não o tanto que eu tenho, tudo bem, eu exagero. Mas, enfim, os medos emocionais, eles nos paralisam, eles fazem com que a gente, quando eles são exacerbados, né? Porque assim, um pouquinho de medo emocional, tudo bem, a gente tem que se preservar de determinadas formas, mas quando passa, assim, do normal, eu acho que a gente tem que cuidar, fazer terapia, a gente sempre recomenda fazer terapia, pensando assim, esse medo da Thaís, que é o medo de fracassar, às vezes é bom tu pensar, assim, que tipo assim, quando alguém fala assim, tá, e se der errado? Aí tu olha pra pessoa e fala, não, mas e se der certo? Tipo assim, nossa, se der certo vai ser tão bom. Se der errado não vai ser tão ruim.
Tipo,
tudo bem.
Cara, eu preciso falar isso. Eu não sei se já falei, porque eu já contei toda a minha vida no podcast, né?
Nós
Mas
duas.
Enfim, caso não tenha sido levantado esse tópico, isso que a Cacá falou é muito legal, muito verdade. Talvez, se alguém tá nos escutando e não se identifica com isso, pode ser tipo uma história distante pra pessoa. Mas pra quem se identifica é muito louco, porque quando eu saí da empresa que eu tinha, enfim, eu tinha muito medo. E eu demorei muito tempo pra tomar essa decisão, que enfim, foi bem ok, assim, considerando o meu contexto de vida. Só que aí, eu só pensava em tudo que podia dar errado, tudo podia dar errado, sobre todos os aspectos. Até que um dia, uma amiga minha, a Paula, no caso, olhou pra mim e falou, tá, mas e se der certo, o que que tu vai fazer? E eu fiquei, só que gente, eu tava pensando há meses, tá? E eu não tinha pensado na possibilidade de dar certo, e quando ela falou aquilo, eu pensei, meu Deus. Então, assim, claro, se alguém racionaliza o se der certo e tal, entendam que nem todo mundo é assim. E eu não tinha parado pra pensar. E foi tão assustador quanto a possibilidade de dar errado pra mim, sabe? Porque também envolvia muitas coisas. Então, se desse certo, também era, sabe?
Tipo, era muita coisa. E como é que tu não tinha nem pensado?
Não
tipo,
tinha.
Tu tava, de fato, pensando em sair da agência, mas tu não tava nem pensando...
Imagina... Não, eu tava pensando em todas as dificuldades, em todos os percalços, em todas as coisas que iam dar errado e tal. E, tipo, há meses, até que um dia ela simplesmente não aguentava mais, eu acho, me ouvir falar. E ela falou isso. Bom, gente, eu tenho me tratado desde então, eu tô evoluindo. Estou evoluindo.
Tem muita gente que tem medo de se envolver, sabe, num relacionamento. Tipo, eu não quero nem começar a gostar daquele cara, porque depois pode dar merda.
Porque a pessoa já tá traumatizada. Acho que o medo também pode vir dos traumas.
Sim,
a gente vai criando.
sim. É, a gente até viu uma pesquisa que era uma pesquisa da USP meio antiga, assim, 2009, mas que falava que existem os medos que tu nasce com e os medos que tu cria a partir de traumas ao longo da vida, assim. Mas, assim, acontece muito de, tá, tu não querer te envolver porque tu tem medo de te machucar, de tu não querer fazer porque tu tem medo daquilo dar errado, de tu não querer, sabe? E aí, às vezes, a gente passa muito tempo da vida pensando nas possibilidades ao invés de estar fazendo. Porque, assim, ao invés de... Às vezes, tu tá pensando muito numa coisa... Cara, para de pensar e tenta, porque assim, se tu continuar pensando, tu vai ficar pensando até ano que vem. Se tu começar agora, pode começar já dar certo antes do ano que vem, ou pode começar a dar errado, já sei o que deu errado, e passa pra frente. Porque assim, a gente também tem esses medos emocionais, geralmente tem muito a ver com o que os outros pensam da gente, sabe? Tipo, porque se fracassar, eu não sei, tu tinha medo de fracassar com relação ao que tu pensava de ti, ou porque os outros iam pensar que tu fracassou?
Já não lembro mais, né? Cacá, faz 2 anos!
Tá, mas...
mas eu tinha, acho que tudo junto. Um pouco por mim, um pouco pelos outros, um pouco por uma frustração pessoal barra profissional, outros por julgamentos, com certeza, né?
Óbvio. Bom, mas assim, se tu tinha medo, né, digamos assim, tu que tava assistindo, se tu tem medo de fracassar pelo que tu vai pensar por ti mesma, eu acho que a primeira coisa, isso, nossa, isso eu tenho que trabalhar muito em mim, não se cobrar tanto, sabe? Porque eu me cobro demais, eu tenho esse problema e assim a gente não é perfeito, a gente erra e nem sempre as coisas vão dar certo. Muitas vezes as coisas dão errado pra dar certo ali na frente. Mas também se tu tem medo de fracassar pelo que os outros vão pensar de ti ou pelo que os outros vão falar, e eu sei que isso acontece bastante, também tenta pensar que muitas vezes, gente, a gente tá pensando que tá todo mundo que vai todo mundo falar e ninguém tá nem aí pra tua vida. Eu tava falando com uma amiga minha esses tempos que ela tava querendo fazer um Instagram lá profissional pra ela, não um Instagram tipo de influenciadora, mas da profissão dela, é um Instagram pessoal, profissional. E ela via que tinha outras pessoas do meio dela fazendo e tal. Ela, ai, Cacá, mas imagina se eu faço e fico uma bosta, imagina se o que, se não dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela, imagina, vai todo mundo falar. Eu falei, meu Deus. Tipo assim, porque assim, nesse caso, assim, sabe, se ela fizesse um Instagram, no mínimo a família dela ia seguir, né? No Sim. mínimo. E ia curtir as coisas, a família e os amigos próximos, o que já é o mínimo de dar certo. Mas se não aumentasse, se não aumentasse a partir dali, só quem tava ali, que é amigo e família, ia saber e ia tá tudo bem. Então, tipo assim, só que às vezes a gente tem essa coisa de, tipo, achar que tá todo mundo falando, tá todo mundo pensando e nem tá.
É, e também tem uma coisa que eu acho super importante a gente falar. A gente não pode deixar o medo guiar a nossa vida. E é um exercício que eu tenho feito comigo, como vocês já viram, né? Eu tenho esse problema, a gente também já falou no episódio da autoestima. Tá tudo conectado. Então, eu sempre fico assim, tipo, tentando não deixar o medo guiar a minha vida. E também tendo a consciência... que a maioria dos medos que a gente tem, tipo, eles nem se concretizam, nem aconteceu. Então, a gente sofre, a gente pensa em 80 mil possibilidades e, tipo, nem acontece. Ou mesmo que aconteça uma. Tu já pensou 79.999 possibilidades e sofreu a mais, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que... Por isso que eu falo, tipo, tem que tentar trazer pro racional, sabe?
Uhum. Não, e tu sabe que esse negócio dos meus emocionais, pensando nisso, eu me lembro que, bom, eu namoro com o Breno há muitos anos, né? Vai fazer 11 anos. E no final do ano. E aí eu lembro que nos primeiros anos, quando a gente já tinha passado, sei lá, de 3, 4 anos de namoro, que já era um namoro comprido, já era um namoro, né? Eu lembro que era uma época que eu pensava assim, nossa, imagina se a gente termina. E eu pensava, nossa, eu vou ter perdido muito tempo da minha vida, eu vou ter não sei o quê. Ai, imagina também tudo que a gente construiu. Sabe, eu pensava assim, e eu lembro que teve, gente, uma capricho que eu li. Uma capricho que eu li. Acho que nas últimas páginas da capricho, geralmente tinha uns textos, assim, sabe, meio refletindo o texto de alguém. E aí tinha um texto de uma menina, uma mulher, sei lá, que escreveu assim que... É uma besteira, hoje em dia todo mundo fala isso, mas na época pra mim foi revelador. Que foi assim, não é porque acabou que não deu certo, que não funcionou, que tu não foi feliz. E aí, quando eu li aquilo, eu pensei, realmente, nossa, eu tô aqui sofrendo por antecipação, por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, que se acontecer, eu na minha cabeça, eu vou ter perdido metade da minha vida, nosso namoro não vai ter dado certo. Eu pensava assim, namoro não deu certo. Não, namoro deu certo, 3, 4 anos, acabou, fui feliz, é isso, ponto. Sabe? Uhum. E foi um medo emocional que eu superei na minha vida.
Muito bem, isso aí.
Superei aí, né? Eu acho que eu superei, né? Depois a gente não terminou mais, então não sei. E tem outro negócio que também eu acho que já tem vários, sei lá, Instagram de frases que falam, mas eu acho muito válido, Que é o seguinte, a coragem de fazer as coisas não é tu não ter medo das coisas, mas é tu fazer mesmo com medo. Porque como a gente falou antes, o medo ele é uma coisa natural, é uma coisa boa, inclusive em alguns momentos, faz com que tu meça, assim, né, pense os prós e os contras, enfim. Mas a coragem é tu fazer mesmo com medo, porque assim, se tu deixa de fazer as coisas na tua vida porque tu tem medo, sério, tu não vai fazer quase nada. Até porque assim, ó, quanto menos tu enfrenta o medo, mais medo tu tem. Uhum. Porque tem muita coisa que a gente faz, mesmo com medo, e aí quando passa, a gente pensa, nossa, foi tão simples.
Uhum, uhum.
Só que se tu não faz, se tem uma coisa que tu tem medo, tu não faz, tu vai aumentando, aumentando, aumentando.
Exato.
E tu não enfrenta esse medo. E aí, quando tu não enfrenta, tu também não vai criando coragem, tu não vai criando confiança em si mesma.
É verdade. Né? Nossa, isso, acho que isso, talvez, né, nossa querida Josi Gonçalves, saudades dos nossos podcasts,
saudades,
com psicóloga. Poderia até falar um pouco mais, mas eu acho, como quase tudo na nossa vida, acho que isso tem muito a ver com a nossa infância, sabe? Tipo, a gente tem medo, sei lá, de andar de bicicleta, de dar uma estrelinha, de coisas assim. E aí, eu acho que das coisas pequenininhas, assim, os nossos pais têm que ir nos incentivando, sabe? Não, mas tu vai, não, mas tu consegue. Então, cada vez que tu consegue, por que que é tão satisfatória essa sensação, né, da gente conseguir uma coisa que a gente imaginou que não conseguia? Muita gente se move pra isso, passa a vida inteira em busca de desafios profissionais, ou de exercícios físicos, ou de, sei lá, coisas que almeja alcançar, e às vezes pensa, ah, mas eu acho que eu não consigo. E a pessoa vai lá e dá o dobro, dá o triplo da energia, porque a pessoa quer conseguir. Então eu acho isso uma coisa legal, assim, também. E, inclusive, eu vou fazer um paralelo que talvez não esteja muito dentro do tópico do nosso podcast, mas isso é uma tradição.
A gente sempre desvirtua,
No podcast. Mais uma das coisas que eu tenho anotado aqui na minha planilha pra trabalhar sobre mim. Inclusive, eu já vou falando, né? A gente vai fazer um podcast que é só sobre as minhas qualidades. Porque a gente tá aqui e eu fico falando só, me martelando, né? Mas eu tenho várias qualidades, você pode ter certeza.
Tu tem muitas qualidades,
muitas
amigas. É que tu tem uma visão pessimista de ti mesma, porque tu é ótima.
Ah, obrigada, amiga. Mas, enfim, uma das coisas que eu tenho pensado, assim, que é bem importante eu trabalhar também, é a questão da competitividade. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa zero competitiva, mas assim, o problema é que é zero, tipo zero mesmo. Então eu não me importo em nada. Se eu tiver numa corrida e chegar no 100º lugar...
Ah, amiga, eu acho ótimo.
Não tô. Mas pá, calma. Se eu tiver numa maratona e desistir, tipo assim, ah, corri, digamos que a maratona fosse, sei lá, nem sei quantos quilômetros tem que ser uma maratona, 30, tá? Aí eu só corri um. Aí eu não vou ficar chateada, nossa, eu me inscrevi numa maratona de 30 e corri um, nossa, eu vou pensar, ah, corri um também, não vou ficar aqui mastando as minhas coxas com o joelho. Vamos embora. Então eu não me importo com nada disso, tá? Por um lado, isso é bom. Só que como o ideal na nossa vida é o equilíbrio, a pessoa muito competitiva, eu tenho dificuldade em lidar com esse tipo de característica, né? A pessoa já tem uma vibe diferente, né, no caso da minha.
Eu era muito competitiva.
Mas a pessoa que não é nada competitiva, o que que acontece? Ela também não tem tanto desejo de superação.
Ah, sim.
E aí tu vai largando as coisas pelo caminho, desistindo, né? Então, assim, a tua vontade de... Porque eu não tenho essa coisa comigo mesma de... Nossa, mas eu fui lá e consegui. Eu penso, nossa, eu não consegui. Ah, tá lá, não consegui, entendeu? Tipo, vai, doeu, era ruim, era chato, tá tudo bem. Daí eu passo a mão na minha cabeça e fico bem faceira lá. Tipo, eu tô na academia. Sei lá, se eu tô cansada na 12ª repetição, mas é 15, pô, uma pessoa competitiva, não, mas eu vou conseguir, eu vou terminar a série. Nossa, cansei no 12, paciência. Da próxima vez lá que eu chegue no 15. Então, assim, tu entende? Tipo, por um lado é ruim. O que que isso tem a ver com medo, gente? Não sabemos, mas...
É que a gente chegou lá... Tá, mas olha aqui, eu só queria voltar no que a gente tava falando antes. A gente viu algumas pesquisas e em muitas dizia que uma grande parte das pessoas entrevistadas tinham medo de falar em público, que é um medo muito comum. Então eu vou pegar esse pra exemplificar uma coisa. Geralmente, o bom é tu racionalizar o teu medo e... as consequências daquele teu ato. Por exemplo, assim, tu vai falar, sei lá, na frente da tua turma, vamos botar uma coisa simples, vai apresentar um trabalho da faculdade, porque, nossa, isso acontece horrores. E aí tu tem medo de falar, nossa, tu quer que o outro amigo fale, sei lá. Para pra pensar, assim, tá? Se eu falar, qual é o teu medo de falar? Tu tem medo de gaguejar?
As pessoas têm medo de esquecer, eu acho.
Tem medo de esquecer? Tá, mas qualquer trabalho, qualquer coisa, tu tem uma colinha ali. Tá, mas enfim, assim, provavelmente tu tem medo de gaguejar. Esquecer acho difícil, porque geralmente tu tem como ler ali alguma coisa. Então, realmente, ninguém vai fazer um discurso, um negócio assim. Tem um negócio
as pessoas têm medo de dar branco. Mesmo tendo roteiro, mesmo.
Mas se tiver tudo escritinho ali.
Não, tudo escrito no painel, vai ter tópicos. E a pessoa pode se perder nos próprios tópicos. Não, mas ela fica tão nervosa que o pânico dela dá aquela travada. E daí tu lê aquela frase que tu já escreveu uma tese de doutorado e aquela frase, daqui a pouco tu não tem o que
entender. Tá, mas assim, a questão é, se tu entra em pânico, eu acho que é um problema um pouquinho mais sério que tu pode trabalhar na psicóloga. Mas eu tô tentando falar de um medo um pouco mais banal. Porque assim, se tu realmente, por exemplo, o meu medo de faca, eu nem se eu pensar racionalmente, eu sei que eu não vou conseguir tratar. Eu preciso falar com isso na psicóloga, tá? Mas tô falando de mesmo um pouquinho mais, né, mais brandos, porque tu pode tentar aplicar isso na tua vida. Essa coisa, essa questão de falar em público, por exemplo, assim, tu vai falar na frente da tua turma. Se tu der uma gaguejadinha, qual é o problema? Não vai dar nada. Tudo bem. As pessoas não vão começar a rir de ti na tua frente. Isso...
Provavelmente elas estão no celular ali.
É, não tem ninguém... Exatamente, não tem ninguém reparando. O professor que vai te ver gaguejado deve ter visto 1.050.000 pessoas gaguejando na frente. Se tu precisar olhar a tua cola, não tem problema. Se tu começar a pensar, tipo... Não, eu tenho medo de falar em público. Por quê? Por que tu tem medo? Tá, mas o que pode acontecer? Tá, e se isso acontecer? E daí? É tão ruim assim? Porque, como a gente tá falando, às vezes a gente cria monstros. É, sabe? Tipo, cria monstros a partir daquilo. Também, por exemplo, quando eu lancei Cacanjos Beauty, por mais que eu tava querendo, né, botar minha positividade e tal, eu tava com medo. Eu tava com medo quando eu fiz o evento, eu tava com medo de ninguém ir. E tipo...
De não vender nada.
De não vender nada. Gente, olha bem, ano passado, antes de lançar Cacanjos
Beauty... Hoje ela tá lançando... Gente, ela tem um império, né? Tá concorrendo taco a taco com a Kylie Jenner. Cacá Jenner e Kylie Jenner do mundo da beleza.
É, senta lá, Cláudia. Mas tá. É, tipo assim, gente, ano passado, o evento de lançamento de Cacanjos Beauty foi em novembro. Em setembro, se eu não tô enganada, outubro, eu fiz um encontrinho em Pelotas que foram 3 pessoas. Gente. 3. É sério isso? Tudo bem. E eu juro pra vocês, eu não fiquei traumatizada. Eu fiquei um pouquinho traumatizada. Fiquei um pouquinho. Mas não a ponto de eu não lançar. Porque assim, a minha marca tava pra ser criada há um tempo. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer um evento de lançamento com um encontrinho. Eu não deixei de fazer aquele evento de lançamento junto com o meu encontrinho. Por medo de não ir ninguém. E gente, diferente do encontrinho que vai ter as pessoas, o evento de lançamento que eu caio no Brilho, eu gastei uma nota. Então assim, se ninguém tivesse ido, eu teria gastado uma nota. Mas assim, claro, tem N situações pra ninguém, pra quase ninguém ter ido naquele encontrinho e pra bastante gente ter ido no lançamento de Cacanjos Beauty. Porque, claro, eu racionalizei isso, a gente pensou melhor, foi uma coisa muito bem estruturada. Mas assim, se eu não tivesse feito o lançamento, eu teria deixado de aproveitar uma coisa que pra mim foi maravilhosa. Foi um dos melhores dias da minha vida. Foi um evento que realmente mudou, sei lá, até a minha carreira, assim, sabe? Foi uma coisa muito importante. E se eu tivesse contornado esse medo, esse pequeno trauma que eu fiquei na minha cabeça, e tipo, não, tudo bem, dá pra não fazer um evento de lançamento, dá pra fazer uma coisa diferente. Se eu tivesse contornado isso, eu só ia fazer o meu medo crescer um pouco mais e ver que eu tinha alternativas pra nunca mais fazer encontrinho. Então, eu talvez nunca mais fosse fazer algo que pra mim era muito importante, foi muito bom, e eu ia ter deixado de aproveitar, entendeu?
Com certeza.
Então, enfim.
A gente tem que superar, enfrentar. E nesse caso do exemplo que a Cacá deu, eu acho também que a gente pode dizer que além de superar, além de enfrentar, é de não deixar que situações nos definam.
Sim, com certeza.
Eu acho que isso, tipo, é super importante também.
Nem só pra essa questão do medo, gente. É pra tudo na vida. Às vezes a gente fica chateado porque alguém nos chamou de algum adjetivo pejorativo, sabe? Ou porque a gente fracassou em alguma coisa. É, às vezes até um troço bom.
Nossa, a Cacá tá maravilhosa. A Cacá, todos os dias você acorda, meu Deus, eu sou maravilhosa. Chega na volta, você tá... De um jeito assim que a pessoa se perde, sabe?
Então, deslumbra.
Se deslumbra.
A gente tem que entender que a gente é uma pessoa cada dia. A gente muda muito e a gente é um conjunto de coisas. E um conjunto de situações da nossa vida. As coisas vão nos moldando, a gente vai mudando. E as pequenas situações da vida, elas não... Como é que foi a palavra que tu usou?
Não.
Não nos definem.
Não nos definem.
As pequenas situações da vida, elas não nos definem. Elas nos constroem, pouquinho a pouquinho. Mas elas não nos definem.
É, amiga, que bonito isso.
Bonito, né?
As pequenas situações da vida não nos definem, elas nos constroem.
Pouquinho a pouquinho.
Anjos.
E assim... Exatamente. E por isso que é importante a gente ver sempre o lado bom das coisas, pra gente ser construída de coisas positivas.
Exatamente.
E voltando para aqueles medos que vocês mandaram pra gente no Instagram, que eu citei lá no início, um dos que vocês mais falaram foi sobre não se realizar, tipo, na vida, profissionalmente, não se realizar com uma coisa que goste, gostar da profissão, ganhar dinheiro, nesse âmbito, assim. E uma das coisas que eu queria frisar aqui, talvez fuja um pouquinho do tema, mas eu acho interessante falar, é que hoje em dia a gente romantiza muito essa ideia de profissão e de amar o que faz, nananana. Eu sei que é fácil pra mim e pra Thaís falarmos sobre isso, porque nesse momento estamos em posições muito confortáveis, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha com um trabalho que nos permite coisas muito boas, coisas, né? Uma vida mais confortável, digamos assim. Tipo, a gente não tem que pegar um ônibus às 5 da manhã e fazer, né, um rolê que muita gente faz. Mas, gente, mesmo a gente que trabalha uma profissão que eu sei que muita gente gostaria de trabalhar, que muita gente considera fácil, nossa, tem dia. Ai, tem dia. Que, tipo assim, eu abro o meu computador, eu olho pra umas coisas que eu tenho que fazer e falo, meu pai.
Vai ser impossível. Hoje não vai.
Ai, sabe? Assim, tem alguns lados ruins, sabe? Tipo, algumas partes burocráticas que são muito chatas, algumas coisas que a gente não sabe como resolver. Fora que a gente lida com uma super responsabilidade do público. Fora com alguns feedbacks que, tipo, a gente tem. Quem é, por exemplo, eu e a Thaís, a gente ainda tem Instagrams que não são tão grandes, mas tem pessoas, tipo, famosas, assim, sabe? Sei lá, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, que em determinados momentos da vida recebem, tipo assim, haters, assim, sabe? Que é muito difícil de lidar. Mas onde é que eu cheguei? Assim, toda profissão, todo mundo, por mais que ame o que faz, tem dias que tá estressado, tem dias que não tá feliz. A vida não é um conto de fadas, isso é sério mesmo, assim. Por exemplo, a minha mãe, ela ama o que ela faz, ama. Mas, assim, eu vejo ela estressada no mínimo 2 vezes por semana. Tipo assim, ai meu Deus, que não sei o que, esse processo, eu não consigo terminar, sabe? Tu não acha isso, Thaís?
Eu acho que a gente acabou, não, é que a gente tá dando esse exemplo agora, já vamos nos ater a ele, né? Mas a gente acaba romantizando muito as coisas. Eu acho que essa função do Instagram também não ajuda, porque a gente fica vendo só o melhor da vida de todo mundo. Então, assim, se tu é médico, a gente fica olhando só os médicos realizadíssimos salvando vidas, mas a gente tá ignorando e ricos, né? Porque isso é uma regra dos médicos. Mas a gente tá ignorando lá, tipo, todos os anos de dedicação que o cara batalhou pra caramba, quantas vezes ele acorda de madrugada, quantas vezes a família dele fica sozinha enquanto não sei o que, sabe? Ou ele fica triste porque ele tentou salvar alguém e daí não deu.
Não, e assim, ó, não é só eu sou médico, fiquei rico. Cara, eu tenho algumas amigas que se formaram em medicina e que estão penando em algum sentido. Não é assim. Não mais, pelo menos, sabe? Então, tipo, as coisas... É que a gente imagina muito, sabe? E geralmente não é assim.
É, e daí, sei lá, uma pessoa é promotora de vendas. Aí a gente fica, nossa, dá lá fulana num evento. Aí eu queria trabalhar num lugar que tem coffee break, que tem não sei o quê. Só que daí a gente ignora que a coitada tá lá de pé o dia inteiro. Às vezes tem que usar um sapato desconfortável ou uma roupa que não é tão quentinha no inverno, que não é tão fresquinha no verão. Enfim, passar o dia inteiro falando com pessoas, que é desgastante essa troca, né? Ou, enfim, entendeu? Cada profissão, independente do que a pessoa faça, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E o se realizar profissionalmente é complexo. Nossa,
é complexo.
Porque eu acho que envolve também oportunidades, envolve... preparo, envolve de uma certa forma até sorte, sabe? E aí eu acho que é normal que a pessoa se sinta um pouco insegura, mas eu também acho que é importante a gente ter uma noção muito realista do que é se realizar profissionalmente. Porque, tipo assim, não, tenho 31 anos, tá? Muita gente que tá me escutando aqui e for um pouco mais velha provavelmente vai entender o que eu tô falando, e as pessoas mais novas também, mas com mais tempo, daqui a um tempo. Mas a gente, às vezes, quando é muito novo e a gente sabe que a gente tem um público aqui de 20 e poucos também no podcast, a gente acha que a gente vai se formar, ou a gente idealiza também, por isso que a gente sofre depois, né? Mas que tu vai te formar, vai conseguir uma super oportunidade, vai ser, tipo, um profissional incrível na tua área, e aí tu vai ganhar um super dinheiro e é isso, sabe? Sendo que as coisas geralmente não são tão por esse caminho, porque tem muitos obstáculos e a gente, pra se construir profissionalmente, também demora. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, vou me formar e vou ser rico, sabe? E a gente fica nessa, ah, e vou ter isso, e vou ter aquilo. E daí a gente começa a construir um castelo de expectativas e são muito complicadas delas se concretizarem, pelo menos em curto prazo. Então, óbvio que a gente tem que ter uma noção do que a gente quer pra batalhar, pra ir atrás, pra ter metas, né? Enfim... Mas eu acho que isso tem que ser metas realistas.
E tem outra coisa que eu também acho muito importante, gente. Independente de qual posição tu tá, sempre tu vai olhar e vai achar que alguém tá melhor do que tu, acima de ti. Então, assim, independente de onde tu tá, independente se tu é uma pessoa que trabalha, sei lá, sabe, CEO de uma empresa milionária, tu vai olhar pra alguém e vai dizer isso. Ou independente se tu trabalha como vendedora de shopping, sabe? Tipo, tu sempre vai olhar, sempre vai ter onde tu quer chegar. E é muito fácil a gente levantar de manhã e reclamar que queria estar em outro lugar. É muito mais fácil do que levantar de manhã e tentar levantar feliz pra fazer um trabalho melhor. Porque, assim, gente, levantar de manhã e reclamar da vida e pensar que queria estar em outro lugar, não vai te levar a lugar nenhum. Nenhum. Só vai te fazer ficar ranzinza e não vai, talvez não vá conseguir fazer o teu trabalho tão bem quanto tu poderia fazer se tu tivesse de bom humor. Porque, gente, bom humor, sinceramente, conta muito pro trabalho. Principalmente, quase que qualquer trabalho. Porque até quando tu trabalha sozinho, tu trabalha com alguém. Ninguém trabalha 100% sozinho.
É, não.
Sabe? Até quando a pessoa é autônoma, trabalha sozinho, ela vai ter que lidar com outras pessoas. E às vezes é um contato com uma pessoa que tu fez que vai te ajudar ali na frente. Então, assim, é mais difícil tu tá bem-humorado, tu tá feliz no lugar que tu tá, é mais difícil, mas isso sim vai te levar mais pra frente. Então, eu acho que é primeiro o treinamento de tu tentar agradecer pelas coisas que tu tem agora, ser mais feliz com o que tu tem agora, pra ir crescendo aos poucos. Até porque, se tua felicidade for depender de sempre algo que vai acontecer, tu nunca vai estar feliz, sabe?
Exatamente. E olha só, a gente anotou aqui as coisas que vocês mais falaram e a gente vai ter depois um podcast especial com um convidado especial pra falar sobre solidão, medo de ficar sozinho, medo de rejeição, enfim, todas essas questões mais sentimentais. Então a gente já vai adiantando aí pra vocês ficarem na expectativa.
É, porque foi uma coisa que vocês pediram bastante, mandaram bastante, né?
É, nos chamou muita atenção, assim, porque é um sentimento que eu acho, ainda falei pra Cacá, que seria tão legal a gente conversar sobre isso, porque é pra dar um alento no coração, sabe? Porque realmente são sentimentos difíceis.
Bom, gente, então é isso. Já tô ansiosa pra fazer esse podcast sobre medo da solidão, mas vamos ver quando é que a gente consegue fazer. A gente espera muito que vocês tenham gostado.
Um beijo e até a próxima.
Até a próxima, terça-feira, 11h30 da manhã, a gente espera, né?
Ai, detalhe.
A gente nem esqueceu de dizer que a gente ficou um breu aí, porque...
Gente, é verdade! Socorro!
Tivemos um breu aí porque eu peguei coronavírus, entendeu? Mas agora voltamos.
É, a Cacá teve essa questão. Mas nos sigam lá no nosso Instagram, Mora Muito Mais Podcast também.
Beijo, tchau, tchau.